Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aos domingos das 10 às 11 horas e também às quintas-feiras das 19h30 às 20h30. Programa ao vivo, agora 10 horas e 1 minuto, aqui na Avenida Paulista. A Tatiana Pagung está de novo aqui, vai dar sequência ao programa que a gente fez na semana passada. Pedi ela para vir novamente, ela generosamente aceitou vir contribuir de novo aqui no programa. E no segundo bloco, ela vai conduzir uma meditação para vocês fazerem em casa, de uns 10 minutos mais ou menos, que é uma coisa mais simples, mas para vocês terem uma prática, para poder fazer aí de casa, olhos fechados, tranquilo, e aprender, e depois fazer dentro do seu tempo e em outros momentos por si mesmo. Na parte técnica, por incrível que pareça, já tem tempos que eu não o via, porque ele está tirando folga, folga e mais folga, e não aparece, mas hoje está de volta o nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Domingo passado a Tatiana falou assim, vai estar o homem das camisas havaianas, e não estava, estava o Sérgio, que gira substituindo aí todo mundo em vários horários. Hoje a Tatiana chegou e, surpresa, está aí o Pedro. Tatiana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Wagner.
Fala para os ouvintes, Pedro. A camisa do Pedro, como é que está?
Bem vibrante, bem colorido.
Bem havaiana, não é?
Bem havaiana.
Tá vendo? Testemunha, ele tem um container cheio de camisa havaiana. Está aqui hoje também, tá? O nosso amigo Iago, estudante espiritual, participa de várias atividades, está aqui hoje com a gente assistindo o programa, porque quando acabar, eu vou almoçar com o Iago, talvez se você quisesse com seu marido, o Carlos, o marido da Tatiana, está com o filhinho deles, o Gabriel, lá embaixo, ali no Conjunto Nacional, rodando ali com o carrinho e a criança. E aí quando a gente sair, a gente vai almoçar ali no 103, se vocês quiserem ir com a gente. E eu e o Iago, a gente depois vai lá para o Jabaquara, porque está tendo um congresso na Casa do Consolador, da Mônica Medeiros e a Margarete Áquila, com vários palestrantes. Começou ontem, é na Casa Nova, antes era na Praça da Árvore, agora está na Casa do Consolador. Ontem, vários palestrantes muito bons fizeram suas palestras, e hoje outra rodada com outros palestrantes, e eu sou um deles. Eu sempre vou nos eventos da Casa do Consolador para palestrar, é muito legal lá, o pessoal muito bom, uma casa de luz. E eu vou fazer uma palestra às 14 horas sobre sensações bioenergéticas, aura e tantos sintomas bioenergéticos, anímicos e mediúnicos. Lá está lotado, são 300 pessoas, se eu não me engano, já está lotado há um tempo. Eu nem divulguei antes porque lotou muito rápido. Bom, vamos lá para a gente aproveitar o tempo da Tatiana. Eu falei no programa da semana passada que hoje eu abriria para vocês fazerem novamente perguntas. No programa de domingo passado, abri no segundo bloco para ela responder, só que eu mudei de opinião. Eu não vou abrir para perguntas, não, porque as pessoas ligam e perguntam outros temas, e a Tatiana está aqui, a gente tem que aproveitar a presença dela para falar do tema que ela traz. Então, o que eu fiz? Eu mesmo fiz uma rodada de perguntas aqui, conhecendo o trabalho dela, eu vou perguntando, ela vai respondendo, e aí fica um conhecimento geral para a gente focar, né, aprofundar o programa e não dispersar com perguntas fora do contexto, tá bom? Para a gente aprofundar e aproveitar bastante. E outra coisa, essa semana eu estarei terça-feira em Aracaju fazendo uma palestra no auditório da biblioteca, se não me engano, da prefeitura, e vai estar cheio lá, já está lotado também. Não tem mais vaga. De lá eu vou para Salvador, vou fazer uma palestra no dia 3 também, já lotada, depois um curso. Então essa semana eu já gravei os dois programas da semana, o de quinta e o de domingo, já deixei gravado. O de quinta-feira vai ser sobre saídas do corpo e sintomas das saídas, muito legal. Tipos de voo do corpo astral, tipos de interiorização no momento da volta, sensações de correntes energéticas nas saídas, bem específico de saídas do corpo. E no outro domingo, tá, eu deixei gravado um programa que trata de vários temas. Eu peguei o tema da quinta-feira passada sobre iniciações e saídas do corpo e desdobrei ele numa segunda parte que vai estar no segundo bloco do domingo. E no primeiro bloco, trechos do Ezequiel na Bíblia, onde ele narra experiências fora do corpo. É bem interessante, tá bom? Então, Tatiana, obrigado por você ter vindo de novo, viu?
É, para mim que é uma alegria, uma honra estar aqui.
O pessoal aí te deu retorno, ligou.
Nossa,
bastante gente?
Bastante, bastante. Foi unânime, assim, as pessoas comentando sobre a ansiedade, muitas pessoas querendo entender como a meditação poderia ajudar com a ansiedade, então... É, consegui tirar ali algumas dúvidas que chegaram.
A ansiedade é um dos grandes males da era moderna. As redes sociais acirraram isso, porque as pessoas ficam muito ansiosas ali, fora a ansiedade natural da própria vida.
Verdade.
A correria, o estresse do mundo moderno. E você me falou que está produzindo um livro, um e-book sobre ansiedade e que você vai disponibilizar este e-book gratuitamente.
Isso.
Fala um pouquinho mais próximo do microfone, puxa ele.
Isso.
Fala pra gente como é que é esse livro, como é que o pessoal pode acessar e quando que ele vai ser lançado.
Nas próximas semanas eu estou finalizando a capa, colocar o ISBN, já foi feita a revisão, porque sempre chegaram várias pessoas com esse questionamento: ah, ansiedade, será que a meditação ajuda? E muitas pessoas que sofrem de ansiedade, claro, são vários níveis de ansiedade, não entendem, não veem como uma possibilidade a meditação e autoconhecimento para contribuir com esse equilíbrio. Então, eu escrevi um livro chamado Chega de Ansiedade, Como a Meditação e o Autoconhecimento Podem Ajudar. Justamente desmistificando muito sobre a meditação. Ah, mas se eu não consigo ficar numa postura X, então eu não consigo meditar. Ah, eu não consigo parar de pensar, justamente eu sou muito ansiosa. Então, eu fui escrevendo todas essas dúvidas, desmistificando, explicando como pode ajudar com a ansiedade. Eu falei, bom, eu vou disponibilizar, então, gratuitamente, para que seja um veículo de informação para as pessoas que estão buscando alguma coisa a mais para ajudar, né?
Quando você postar lá, como é que o pessoal vai saber? No teu Instagram você vai informar?
No meu Instagram, isso.
Então deixa já novamente o endereço do seu Instagram, viu, pessoal? Fiquem antenados, né? Coloca ela lá também como seguidor, porque quando ela lançar, ela vai avisar
isso,
por lá. Qual é o endereço?
Olhar. THA Tatiana Pagung, P-A-G de gato, U-N-G de gato.
Repete.
THA Tatiana Pagung, P-A-G-U-N-G. Só me seguir que nas próximas semanas já estarei divulgando para baixarem gratuitamente.
Aí, pessoal, uma boa dica, tá? Agora, ô Tatiana, também tem a pessoas que têm crises de ansiedade, né? Que aí a meditação não vai ajudar ela na crise. O que ajuda é a prevenção, a pessoa fazer a meditação para evitar que aquilo fique mais agudo. Quando alguém tem uma crise de ansiedade recorrente, aí precisa de terapia,
sim,
tratamento,
sim,
né?
Sim, sim. Por isso que o livro fala dessa parte do autoconhecimento, que você busca com terapia e com técnicas mais profundas, porque a ansiedade, como uma outra emoção, ela é como uma febre. Então, você tem um sintoma, mas o que está causando essa febre? O que está causando esse sintoma? Você precisa rastrear o que está oculto, o que está sendo detonado e causando toda aquela crise. E uma pessoa que tem crises recorrentes, ela já vai enfraquecendo, digamos assim, todo esse sistema químico, neuroquímico, e aí, claro, vai precisar também de um tratamento médico, um acompanhamento médico para poder equilibrar, até para abrir espaço para a pessoa poder conversar, aprender alguma coisa. E dentro do método Rashwa, nós temos essas ferramentas de meditações mais profundas, que vão ajudar justamente a você rastrear nesse inconsciente, porque a meditação Rashwa, ela funciona como um GPS.
Tá.
Então, ela vai te ajudar a rastrear em sessões também de terapia. Nós temos terapia com meditação, nós temos nos cursos que ensinamos para a pessoa poder fazer isso também sozinha, mas quando a pessoa chega muito, com a cabeça muito confusa, às vezes a gente indica primeiro a terapia, que aí o terapeuta,
claro,
com a meditação vai conduzindo para que a pessoa possa identificar o que está passando rasteira nela, o que está oculto, que ela não está percebendo.
Você sabe que muitas vezes, e eu trabalhando com público grande há muitos anos, às vezes eu percebo alguém com uma ansiedade muito grande, já fora de um limite aceitável,
sim,
né? Que aí a pessoa precisa se preocupar, ou melhor, se preocupar vai deixar ela mais ansiosa, quer dizer, precisa discernir para poder combater aquilo. E aí algumas, claramente eu vejo que é excesso de energia, o excesso de energia deixa ela pilhada, ela fica... E quem é que tem excesso de energia? Médiuns, sensitivos de cura, diversos paranormais em que a sensibilidade não está gerenciada, organizada, dá um acúmulo de energia e a pessoa fica pilhada, né? Você tem observado isso também?
Sim, que precisa desse movimento. A pessoa precisa isso. colocar essa energia em movimento. E aí você vai pegando a característica da pessoa. Às vezes um movimento é uma atividade física, às vezes é um processo de criação, né, de explorar a criatividade da pessoa. Então ela consegue não acumular tanta energia, até mesmo no trabalho que ela estiver fazendo, colocando de uma outra forma, né, a energia dela, porque as pessoas realmente começam a acumular muita energia e tem uma ansiedade por não estar produzindo aquilo que faz parte da verdade dela, né, da essência dela.
O meu pai, ele se aposentou, trabalhou a vida inteira e ele ficou um ano aposentado, começou a ter crise de ansiedade, palpitação cardíaca. Aí eu, na época, conversei com ele: cara, você trabalhou a vida inteira, você não pode ficar aposentado parado, jogando dominó, baralho e vendo TV, porque a sua energia é de produção de trabalho. Você Isso. sempre foi assim. A ansiedade desapareceu, a taquicardia que ele estava tendo. Quer dizer, era pura ansiedade, porque ele tinha toda essa energia para trabalhar e estava encruado. É claro que alguém pode se aposentar e canalizar essa energia para atividades lúdicas. Isso. Quer dizer, vai aprender a nadar, aprende a pintar, mas não fica parado, né, congestionado, porque isso vai causar um entulho bioenergético, porque você não está fluindo mais, e muita gente passa isso.
Até porque a ansiedade, ela vai te trazer uma falta de motivação, e o motivo para ação só existe no aqui e agora. Então, se a pessoa no aqui e agora, ela não tem mais motivo para nada, ela vai viver no passado e no futuro.
Exatamente.
Aí a ansiedade se instala e vai crescendo, 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 e chega uma hora que a pessoa já não aguenta mais.
Então, e a pessoa aposenta, é claro, ela tem direito, ela trabalhou muito tempo, ela quer descansar, ela não quer.
A primeira semana vai, mas depois
começa a criar uma congestão, um tédio. Então, para alguém que aposenta, de repente não precisa voltar a trabalhar, mas seria legal ter alguma atividade. Isso, então, sim. É muito importante. Durante muito tempo, não se deu atenção para as pessoas já com idade. Aposentou, fica ali, é meu avô, minha avó. Não. Hoje, exige que a pessoa tenha interesse em comum, amigos em comum, continue fazendo piada, continue rindo. Senão, não é só o corpo que envelhece, é a mente
Acabou
também.
Acabou o motivo.
Acabou o motivo. Então, por isso que a gente que tem alguma atividade, que gosta de trabalhar, a gente se realiza nessa atividade se a gente gostar dela. Então, o segredo é, de alguma forma, fazer algo que você goste. Como muita gente está preso numa empresa, numa indústria, numa fábrica, trabalhando dentro do que não gosta, aonde que ela tem que fazer isso que ela gosta? Quando ela sair do trabalho, vai chegar em casa, não fique estática em frente à televisão ou presa no celular. Desenvolve coisas que ela gosta, leitura, poesia, música, pintura, para ela ter esse refluxo e poder fluir um pouco, não ficar tão enjaulada, né, presa dentro da rotina, e aí quando aposenta ela acaba caindo na rotina por outro lado.
É,
e é preciso valorizar todo esse pessoal com a experiência que se tem, com a idade, e aí graças a Deus que a gente vai indo com a idade, mas também vai funcionando, vai criando, você está em movimento, a tua energia acaba fluindo melhor.
E é importante a pessoa descobrir o tempo mágico dela, que é o que eu faço que eu não sinto a hora passar. A pessoa prendendo o foco de atenção dela nesse tempo mágico, onde o coração bate palminhas, ela vai ter um motivo. Não precisa ser nada mirabolante. É onde ela consegue, o coração dela está ali, a verdade dela está ali, então não vai ter ansiedade.
Eu gostei dessa expressão, tempo mágico. Achei muito, muito legal, hein?
Mas não é, a gente não sente a hora passar.
Sim, sim. Vamos lá. Quero mandar um abraço para Ellen Gaudio, do Rio de Janeiro, amiga da Tatiana. Ela me segue meu trabalho há muito tempo. Um abração para você, viu?
Um beijo.
E o Pedro está fazendo um sinal ali que ele está mandando também um beijo para você. Vamos lá. Ô, Tatiana, a gente acabou não falando semana passada a meditação Rashwa. O que a palavra Rashwa significa? Não dê-me essa vacilada. A gente não explicou a origem da palavra Rashwa. Qual é a tradução?
Porque, como a gente falou, tempo mágico passa tão rápido. Rashwa é um som, é um mantra. Aparentemente é o encontro de duas energias que parecem opostas, mas que se complementam. A energia do Ra, que é a energia da ação, do movimento, a energia do fogo, é o nosso hemisfério esquerdo, é o nosso externo, e o Shua, que já é o fluir, que é a energia da água, a energia do nosso interno, da nossa intuição, do nosso emocional, do nosso hemisfério direito. Então, todo o trabalho do Rashva é representado no encontro dessas duas energias, porque essas duas energias, quando se encontram, elas formam um equilíbrio. Não adianta uma pessoa viver só de boca na matéria e não se conectar com a essência. Sim. Ou a pessoa também ficar no alto da montanha meditando e não levar isso para a vida prática do dia a dia, porque o método Rashva ele foi criado para o nosso modo de vida ocidental, para o nosso modo de vida aqui na cidade, né? São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades aí, o nosso modo de vida mais urbano. Então, como é que eu posso me equilibrar nesse centro, na cidade, justamente equilibrando os hemisférios, equilibrando essas energias?
Pedro, você podia fazer um curso de meditação Rashva com a Tatiana? Sabe por quê, Tatiana? Quando tá para chegar um container de camisas do Hawaii, esse cara fica uma pilha e fala, tá atrasada a entrega.
Ansiedade.
Como se ele já não tivesse a quantidade suficiente de camisa havaiana. Ele fica ansiosíssimo esperando chegar as novas. Bom, você tem também na meditação Rashva práticas para gestantes, né?
Sim.
Fala um pouquinho sobre isso.
Ah, eu sempre trabalhei com gestantes e quando chegou a minha vez, né, eu fui testando e conduzindo, né, essas práticas comigo mesma, porque quando a mãe está ali, né, com o bebê na barriga gestando, esse bebê está sentindo tudo, ele está vivenciando tudo aquilo. E essas práticas, claro, com gestantes são mais sutis, você não vai fazer um trabalho emocional muito profundo, mas uma gestante que consegue se conectar e fazer sempre um trabalho energético, ela vai trabalhar a própria ansiedade, né? E toda essa parte hormonal que fica descompensada, e quem vai se beneficiar disso além dela é o bebezinho que tá ali. Então eu tenho no meu canal do YouTube uma prática onde eu explico justamente esse banho energético, né, que a gestante pode fazer imaginando essa luz caindo na água. Então ela vai acariciando a barriga, ela vai fazendo um trabalho de conexão com esse bebê. Então, quanto mais ela se conectar e se manter equilibrada, melhor para ela e para o bebê.
Deixa o endereço do seu YouTube também para o pessoal poder pegar essa prática lá.
É Tatiana Pagung, como eu já expliquei anteriormente, meditação e autoconhecimento. Lá tem algumas práticas, tem muitas aulas, todas essas lives que eu faço, que antes eram os domingos, agora de segunda-feira, eu vou colocando numa playlist, já tem 38 aulas sobre energias, com práticas de meditação. Então tem bastante material lá gratuito, justamente com essa intenção de ajudar as pessoas que estão buscando alguma coisa. E quem quiser depois se aprofundar, e a pessoa vai buscar a melhor porta dela. Ah, eu gostei, mas eu quero fazer terapia com fulano. Ótimo, o importante é a pessoa começar.
Repete o YouTube.
Tatiana Pagung, meditação e autoconhecimento.
Legal. Você tem uma frase que eu gosto, que se chama do coração para dentro. Eu gostei muito dessa frase. Como é que se fala no xamanismo? A saída é para dentro, né? Porque você tenta entender as coisas lá fora e não entende dentro. Uhum. Mas se você entender dentro, melhora teu entendimento para as coisas de fora. Explica melhor, do coração para dentro.
Essa frase, na verdade, essa frase não é minha. Eu aproveitei e fiz um gancho, né? Eu li outro dia, um tempo atrás, né? O que a gente fala da boca para fora, a criança escuta do coração para dentro.
Sim, sim.
E eu fui me aprofundando, falei, mas também o que a gente pensa sem muita consciência, a criança também sente do coração para dentro. Porque ela está sentindo tudo, ela está escutando tudo, ela está vivenciando tudo e ela absorve, porque ela ainda não tem esse discernimento.
Sim.
Então, justamente, é prestar atenção no que está dentro, do que a gente está transmitindo para esse externo, porque nesse externo, os animaizinhos, os bebezinhos, as crianças, eles são muito esponjinha.
Sim.
Né? Então, eles vão absorver tudo isso. Então, foi nesse sentido que eu fiz esse quase um alerta ali para as pessoas não andarem tão distraídas.
Tatiana, você usa também a expressão resiliência materna. Explica.
É porque eu trabalhava com mães antes e achava que entendia bastante sobre esse universo até me tornar mãe. E na prática a coisa é bem, bem diferente, ela é muito intensa. Então essa resiliência vem justamente desse amor que ele supera todas essas dificuldades, a privação do sono. No início, nossa, eu dormia quase 8 horas por dia, meditando todo dia, eu tinha aquele sono perfeito. E aí, do nada, você passa a não dormir. Então, o primeiro mês, para mim, foi assim, doía.
É muito difícil o primeiro mês para adaptar.
Nossa, doía, mas você vê aquele pacotinho ali de amor, você se transforma, você consegue realmente fazer coisas que você não imagina. Então você tem uma resistência, uma força que você não imagina. E eu falei, né, sobre isso justamente para outras mães que estejam passando por isso se identificarem, entendendo que passa, tudo vai passar, né? Passa e vai ficar exatamente esse amor, esse cuidado que você teve, né? Então, se você conseguindo passar por essa fase da melhor forma que você puder, não dá para exigir de uma mãe com privação de sono, você tem que ter equilíbrio, não dá.
E aí também o companheiro, né? O parceiro, o pai, dando apoio e entendendo
faz
isso.
Muita diferença.
Quer dizer, resiliência materna também é resiliência
paterna.
Paterna do pai também, porque também é o apoio, entender aquela condição momentânea, e às vezes o pai não entende, fica irritado.
Sim.
Porque a mãe está ali, mas é o primeiro mês, aliás, os primeiros 3 meses,
sim,
a adaptação para a mãe, para o pai e para o bebê é um período complexo, né?
Sim, que aí é um período que eu sempre falo, se você puder ter um trabalho de autoconhecimento prévio, isso vai te ajudar, porque na hora vem todo aquele misto de emoções, a privação de sono, então você precisa realmente trabalhar essa resiliência. Por quê? Porque senão vem a culpa, porque você
Sim.
vai ter um momento de explosão. Eu tive meus momentos de ficar irritado, de explodir, mas é aquele momento que vai, opa, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou falando? Como é que você volta, né? Você não é que você não vai sentir, você vai, mas você consegue voltar para aquele ponto que você trabalhou bastante ali.
Você sabe, essa semana, Tatiana, eu estava mexendo, eu tenho uma estante grande e eu aproveito os espaços, mandei fazer uma estante muito grande na sala, tem os livros, e aí, cobrindo os livros, estão as capas dos CDs que eu adoro, espalhadas do Yes, do Gênesis, do Pink Floyd,
que
ali,
máximo.
Led Zeppelin, espalhadas, por trás estão os livros. Eu fui pegar um livro essa semana, na hora que eu puxei, esbarrou nos CDs do lado, e aí caiu, quebrou as caixinhas. Na hora que caiu, eu, caramba, fiquei irritado no primeiro instante, falei um palavrão mentalmente, né, aquela coisa, né, e aí no mesmo instante, falei, não, que isso, irritado só porque caiu uma coisa, opa,
isso.
Respira, quer dizer, foi uma reação,
isso,
a qual
natural.
Eu, como observador, falei, isso não tá legal, peraí, caiu, peguei, tirei uns 15 minutos, arrumei tudo de novo.
Exatamente.
Nessa hora você respira, porque você fala, peraí, mas o primeiro instante é uma reação.
Não tem como.
O segundo, você usa o autoconhecimento, não é para reprimir, mas para compreender. Isso. Fala, não, simplesmente isso é um fato que aconteceu, por que que eu vou me irritar com isso? Arrumei de novo e continuei a atividade que eu estava fazendo. Não deixei
Maravilha.
Aquilo, mas inicialmente, se eu deixasse expandir, daqui a pouco você estoura com alguém perto e um trocinho que era pequenininho vira bomba atômica na tua emoção, daqui a pouco você explode.
Isso.
Com outras coisas. A auto-observação ajuda
muito,
nesse aspecto, né?
Muito. Esses momentos de você parar, de você trabalhar isso internamente, vai te ajudar no momento de que acontecer isso, né?
Sim. Vamos lá. Deixa eu olhar o horário ali, porque esse tal de Pedro também,
olha,
acho que ele...
passa.
Ele tá... Acho que ele não adiantou. Ele tá. Ah lá, tá vendo? Ele fala, você é testemunha. Fazendo sinal que falta um minuto, que ele tá fazendo assim, ó. De que ele tá adiantando o relógio. E essa expressão que você usa aqui também, castelo na areia?
Ah, isso foi interessante, que eu escrevi um texto falando sobre isso, que a gente muitas vezes vai construindo coisas e, na verdade, a gente não leva nada daqui. Né? A gente só leva aquilo que a gente constrói para dentro da gente, né? O que a gente aprende de conhecimento, de autoconhecimento, as relações que a gente conquista. Então, às vezes as pessoas ficam tão apegadas com lugares, com o ter, e não trabalham o ser. O ter é importante porque vivemos na matéria, mas sem o apego. Então, tudo é o equilíbrio. Então, esse texto foi com base nisso.
Legal. Bom, estamos aí já em cima do horário do intervalo. A gente vai passar a vinheta do intervalo e aí na volta eu vou fazer mais algumas perguntas para a Tatiana e aí vou abrir espaço para ela fazer e conduzir uma prática de meditação com vocês. Então já prepara aí para poder, daqui a pouquinho, sei lá, sentar, fechar os olhos com calma e aprender para depois fazer do seu jeito, né? É sempre bom a gente aprender as coisas, Tatiana,
Sim.
e adaptar o jeito da gente.
Sim,
não ficar formatado no jeito que o outro trouxe.
Exatamente.
Quer dizer, cada um tem sua criatividade, põe sua pegada, põe seu jeito. Não fique espelhando o jeito de ninguém. Eu sempre falo isso aqui porque é o correto. Se aprendeu algo, adapta do seu jeito, sua condição, sua maneira. Senão fica imitando o outro, formatado no outro. E isso é sempre ruim quando o poder está no outro e não na gente, né?
Perfeito.
Bom, Pedrão, vamos aí para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, estou batendo um papo legal aqui com a Tatiana Pagung sobre meditação Rashwa. Ali na parte técnica, Pedro, o homem das camisas havaianas, 10 horas e 29 minutos, agora aqui na Avenida Paulista. Eu vou fazer mais algumas perguntas para a Tatiana e daqui a pouco ela vai conduzir uma prática de meditação com vocês. Vamos lá. Para autoajuda.
Autoconhecimento é esse trabalho interno. É você mergulhar em você, colocando tudo aquilo que você aprendeu, né, em prática mesmo. Você conseguir identificar tudo aquilo que você estuda em você. A autoajuda é uma porta de entrada para isso, né? Eu posso ler um livro para me motivar, eu posso assistir um vídeo, essa entrevista que vai me ajudar, mas se eu não pegar essas informações e colocar aqui dentro, peraí, mas de que forma eu posso aplicar isso na minha vida, que o Wagner falou, que a Tatiana falou, isso não vai virar autoconhecimento. Então, autoconhecimento é um trabalho interno bem mais profundo.
E o erro é a pessoa ir para a autoajuda e não ter o autoconhecimento. Ela fica sempre girando em looping, procurando sempre algo ali, mas nunca realiza nada porque ela não interioriza aquilo para realizar.
Aí,
né?
Não vai ter esse discernimento e não vai fazer grandes mudanças, né?
Sim. Vamos lá. Você também utiliza a expressão positividade tóxica, que é uma coisa que muita gente tem falado, que não é a pessoa ter otimismo, positividade, mas a positividade tóxica. Explica um pouco sobre isso.
É interessante porque as pessoas acham que se eu ficar só nesse good vibes, nesse pensamento positivo, eu vou colocar tudo embaixo do tapete, vai ficar tudo lá. Não vai. Porque você justamente vai vibrar aquilo que você precisa aprender e evoluir nesse planeta, que não, né, não é um planeta para você estar só a passeio. É bom, mas não é só isso. Então, a positividade tóxica é quando a pessoa quer ignorar o que ela está sentindo. Então, não dá para você forçar um pensamento positivo em cima de um sentimento negativo. Você precisa entender o que você está sentindo para mudar aquilo que você está sentindo. Não é suprimir. Uma emoção, se você tenta suprimir, é você colocar ali a panela de pressão e deixar ela ferver, ferver, ferver. Uma hora ela vai explodir. Né? Então, a positividade tóxica é quando a pessoa quer justamente viver nesse mundo de que não, tá tudo bem, tá sempre tudo bem. A alta vibração é uma coisa, pensamentos em alta vibração é uma coisa, que eles te ajudarão justamente a você identificar o que não está legal em você por um ângulo de consciência, né? Que se você está em baixa vibração, você não vai conseguir se identificar em você o que você precisa trabalhar. Mas você também forçar um pensamento positivo não estando bem, e não trabalhando aquilo que não está bem, aí não vai funcionar.
Isso, né? Cria uma ilusão, né?
Ilusão.
E principalmente em estudos espirituais hoje, tudo é luz, tudo é gratidão, e não é isso que a prática da vida mostra. Agora, é legal ter uma olhada positiva, dinâmica, quando há um conteúdo dentro que possa trabalhar a coisa caótica de fora a partir de algo mais alto. Porém, muita gente acha que está vibrando alto e está só repetindo na mente como jargão, New Age, e dentro ela não trabalha nada.
Não, aí não, aí realmente não se sustenta. Aí chega uma hora que a pessoa, então isso tudo não funciona.
Sim, é mais ou menos isso. Tá, você também fala muito, são três palavras que você coloca junto, foco, força e fé, as três com F.
Pois é, a gente precisa ter o foco, ter a força para continuar e saber para onde a gente quer ir, né? A fé, na verdade, é o nosso destino. E nesse destino a gente vai justamente desenvolver essa confiança, se a gente tiver esse foco e tiver a força para seguir.
Qual a melhor postura para meditar?
A postura que for mais confortável para a pessoa. Claro que existem métodos e métodos, cada método vai ter a sua indicação, a sua orientação, mas meditar num sentido mais amplo, laico, né, da palavra, é você desacelerar as suas frequências cerebrais, é você sair de beta para alfa. Então, se você estiver em uma postura que não seja confortável, que você não saiba direito como fazer aquela postura, você não vai conseguir se desligar dessa mente racional. Então, você não vai conseguir meditar. Então, para os meus alunos, dentro do método Racho, a gente sempre explica, ó, é a postura que for mais confortável para você. Mas se você estiver cansado e com sono, por mais que deitado seja confortável, não fique tão deitado, sente, né, um pouco, coloca uma almofada nas costas, né, embaixo dos joelhos, mas que seja confortável para a pessoa.
Porque a pessoa deitada, a tendência vai ser cair no sono.
Porque
o sono
vai associar.
Tem muita gente, Tatiana, que senta para meditar e cochila e cai no sono. Alguns chegam até a roncar.
É mantra, não é ronco.
Chega um familiar e fala assim: você disse que ia meditar e está dormindo. Não, não estava dormindo. O cara até babando. Tava. Boa parte das pessoas não medita, cochila.
Sim.
E chama de meditação. A meditação é um estado mental, tranquilo. A pessoa está consciente, mas num estado não ativo, agitado. Isso. Um estado mental. Se ela cai no cochilo, ela já está perdendo a lucidez para uma outra condição. Sim. Limiar entre o sono... É, entre a vigília e o sono, né? O pessoal confunde muito.
Confunde, porque é o mesmo passeio, né? Para você meditar, você precisa fazer esse mesmo passeio pelas frequências cerebrais. Só que dormindo, esse é um processo inconsciente.
Sim.
E durante a meditação, você faz esse mesmo passeio, só que de forma consciente. Por isso que você apreende e entende muitas questões que você está passando, principalmente no seu emocional, por conta desse mergulho que você faz.
Qual a diferença? Isso aqui você aborda e é um tema muito importante. Qual a diferença de a questão da culpa comparada com a responsabilidade?
Ah, é muita diferença. A responsabilidade é consciência. A culpa é justamente quando entra o medo, o apego. Então, quando a pessoa não está consciente do limite dela, do limite do outro, ou seja, uma quadra de tênis, bolinha vai, bolinha vem. Então, até onde eu posso ir nessa quadra e onde começa o espaço do outro? Então, se eu não entendo essa dinâmica, né, porque às vezes a pessoa, por amor sem a sabedoria, ela quer proteger o outro, fazer mais pelo outro, muitas vezes uma mãe pelo filho,
sim,
por algum parente, então ela assume uma responsabilidade que não é dela, só que chega uma hora que é insuportável carregar, e aí vem a culpa. Então, se tem a culpa, é porque eu estou enxergando o outro como uma vítima. Não estou reconhecendo o poder pessoal do outro. E aí é desequilíbrio. Então, dentro da responsabilidade, sempre terá essa consciência. Na culpa, não. Na culpa vai ter o apego, o controle, o medo de que aconteça alguma coisa.
E a culpa sempre prende a pessoa para o passado, né?
Total.
Algo feito,
passado.
Que há uma culpa, a pessoa remonta para trás. E quem olha para trás não consegue olhar para frente.
Algo que eu deveria ter feito, mas ninguém acorda e escolhe, hoje eu vou ferrar com a minha vida. Não, então as pessoas estão sempre fazendo o melhor que podem. Se não pôde, é porque não podia, não tinha aquela consciência na época, né?
Vamos lá. Você, eu estava olhando lá no seu Instagram, você botou isso aqui, você se respeita, como você lida com a sua energia? É um bom tópico para a gente falar aqui, tá? A pessoa se respeita e como é que ela lida com essa energia dela própria? Como é que ela lida com o mundo interno dela?
É interessante que é mais ou menos isso que eu estava falando agora. Se a pessoa ela não sabe o próprio limite, ela não tem esse posicionamento interno do que ela é e até onde ela pode ir, ela não estará se respeitando. E muitas vezes não se respeitar é não saber dizer um não. Ou não saber dizer um sim quando quer dizer um sim. Imagine se a pessoa recebe um convite, ela quer muito participar de alguma coisa, mas aí vem o medo e ela não diz sim. Então, ela não está respeitando aquela verdade dela que precisa ser manifestada.
Isso.
Ou alguém pede alguma coisa para ela que ela não tem nada a ver com a energia dela, ou que ela não queira fazer e ela não sabe dizer não. Ela também não estará se respeitando e não estará se posicionando dentro da verdade. É você não abrir concessões com a sua verdade.
Legal. Outra coisa que se questiona muito, que é importante, que eu já falei muitas vezes aqui no programa, mas eu quero o seu enfoque para poder enriquecer outro ponto de vista em cima do mesmo tema. O que você leva para a cama na hora de dormir? Na hora que você vai dormir, o que você está carregando na mente e na emoção para dentro do sono?
Exatamente isso. Você vai arrastar tudo isso aí Para o sono, né? Então é muito importante, não só na hora de dormir, ao longo do dia, o que você vai cultivando. Mas se você teve um dia normal, pode ter tido um dia difícil, um dia que saiu tudo fora ali do controle e você não está bem, mas na hora de você dormir, você precisa ter esse momento detox. Hoje está muito
momento
na moda...
Momento detox.
Né? Está muito na moda essa coisa do detox do sono. Eu vejo todo mundo falar sobre isso. Não, porque você tem que ir desligando o celular, que você tem que tomar um chá, que você tem que tomar um banho, mas ninguém fala do detox mental.
Sim.
Né? Do que a pessoa está alimentando na mente. Aí justamente a pessoa começa a ter insônia, aí começa a ter terrores noturnos, né? Começa a ter esses sonos estranhos, né? Essas viagens estranhas. Então é justamente o que você está alimentando ali antes de dormir.
E na questão do acúmulo de energia que a gente falou antes da ansiedade, acúmulo de energia, além de causar ansiedade, vai causar insônia também.
Total.
Porque o corpo não relaxa na hora que você deita.
Eu tive um ouvinte seu que pegou a indicação lá do meu Spotify de fazer a meditação que eu tenho para dormir. E ele me escreveu no Instagram falando que fez a meditação, teve a paralisia do sono.
Ah, catalepsia, que legal.
E saiu que nem uma pluma, porque ele estava leve por conta da meditação, aí me agradeceu. Eu falei, a meditação é para uma pessoa ter uma boa noite de sono, mas se ajudou nisso, está ótimo,
né? Essa meditação, ela está só no Spotify ou está lá também no YouTube?
Está no YouTube, mas é que no YouTube, às vezes, dependendo do YouTube da pessoa, só pode entrar uma propaganda, eu não sei se no meio da meditação.
No Spotify ela tá lá mais limpa, né?
Tá mais limpa.
O Spotify, como é que o pessoal faz para acessar?
No meu Instagram tem os links, tá? A pessoa clica lá direto que ela vai achar.
Repete o Instagram pro pessoal que não anotou anotar.
Tá bom. Tatiana Pagung, Tatiana com TH, Pagung, PAGUNG.
Tá, são 10h40 agora, então vamos.
Vamos.
A gente vamos fazer aí de 8 a 10 minutos e aí depois mais 5 minutos pra gente entrar na parte final. Aí você só fica atenta para a hora que eu vou ficar, eu vou ter que ficar mais de olho no tempo para poder te fazer um sinal quando for faltando 2 minutinhos para a gente não ultrapassar o horário. Então, pessoal, por favor, agora é com a Tatiana. Quem quiser, é claro, né, fechar os olhos, ficar quietinho um pouco, né, tendo tempo para isso, que alguém que está dirigindo ou está fazendo uma atividade, cuidando do bebê, vai ter que fazer
a
atividade,
né?
Depois faz depois, assiste a gravação. Os programas, eles passam pela rádio normal, pelo site da rádio ao vivo, tá? E também pelo YouTube. E aí, depois, 1 ou 2 dias depois, o programa entra lá no meu YouTube. Ficam todos os programas lá. É Wagner Borges. E outra coisa importante para quem está no YouTube, é um programa de rádio tradicional, que muita gente escuta pela rádio, pega em toda São Paulo, pela internet vai para o mundo inteiro, muita gente está de outros estados e países escutando o programa, e no YouTube está passando lá ao vivo, com a imagem normal. Então é um programa de rádio, tá, irradiando pela rádio, que também passa no YouTube. Não é o contrário, um programa do YouTube que vai para a rádio. Porque o pessoal às vezes fala, puxa, aqui no YouTube, né, eu posso fazer uma pergunta? Não é YouTube para rádio, é rádio passando para o YouTube, né? E muita gente está escutando o programa sem estar no YouTube, tá? Só para deixar tudo muito claro, tá bom? Tatiana, agora é com você.
É uma prática mais simples que as técnicas dos cursos, para que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha feito nenhuma meditação na vida, consiga acompanhar. Ok? Então vamos lá. Feche os olhos. Coloque-se em uma postura confortável, de forma que seus braços e cabeça estejam bem apoiados, para que seu corpo possa relaxar e a sua mente permanecer alerta, consciente, durante toda essa prática de meditação Rashwa. Dirija a atenção para o seu ritmo respiratório. Inspire profundamente. Observe como está a sua respiração agora, antes da prática. Traga a sua respiração mais para o abdômen. Expire, enchendo a barriga. Expire, esvaziando a barriga. coloque um ritmo na sua respiração. Pode inspirar contando até 4, sustentar e expirar contando até 4. Inspire deixando entrar luz, paz, tranquilidade a cada inspiração. Expire deixando o movimento natural do seu corpo empurrar o ar para fora, levando embora todo o cansaço físico e mental. Respire concentrado nisso, como se tudo o que importasse agora fosse apenas esse ato de respirar calmamente, profundamente. Volte à sua respiração normal e traga atenção para os seus pés. Observe seus pés, sinta seus pés e coloque a intenção de soltar e relaxar os pés. Solte. Relaxe os pés. Relaxe as pernas. Sinta os joelhos se soltando, os músculos das coxas se soltando. Relaxe. Relaxe os quadris. Solte a coluna vertebral de baixo para cima, vértebra por vértebra. Sinta os músculos se soltando, relaxando. Respire profundamente. Quando soltar o ar, solte o peso dos ombros. Solte todas as tensões. Relaxe. Sinta o tronco bem solto, relaxado. Relaxe os braços, as mãos. Solte os dedos das mãos. Relaxe o pescoço, a nuca. Solte a cabeça, maxilares. Relaxe as bochechas, olhos. Deixe as pálpebras bem soltas, pousadas suavemente, sem esforço, sem tensões. Solte a testa. Respire profundamente e solte, relaxe um pouco mais. Observe seu corpo. Se tiver algum ponto ainda tenso, dê a ordem. Eu permito que todo o meu corpo se solte e relaxe profundamente, totalmente agora. Sentindo-se assim mais relaxado, sinta, visualize um facho de luz que desce do alto, do cosmos, e te envolve totalmente. A cor dessa luz é a primeira que vier à sua mente. Deixe vir. Aceite a primeira cor que vier. Sinta-se abraçado e acolhido por essa luz amorosa e de cura. Perceba esse tubo de luz girando no sentido horário em torno do seu corpo. Respire essa luz. Respire essas partículas de luz desse tubo de luz e sinta que você vai iluminando célula por célula do seu corpo. Sinta o seu corpo preenchido por essa luz. Perceba o seu corpo de luz. Deixe que essa luz preencha todo o seu ser. Perceba agora no centro do seu peitoral uma luz crescendo como um pequeno sol que vai se expandindo. Perceba essa luz amorosa crescendo, se expandindo por todo o seu ser. Expanda essa luz e ilumine todo o seu ambiente. Cresça, expanda essa luz e ilumine todo o seu bairro. Expanda, cresça, seja esse sol e ilumine todo o país. Expanda e ilumine todo o planeta, cada ser vivente. Abrace o planeta com a luz do seu amor. Sinta-se imenso, cheio de luz e amor. Você é luz, você é amor. Sinta-se assim. E aos poucos, vai trazendo novamente a atenção para o seu ritmo respiratório. Mantém os olhos fechados ainda, mas vai mexendo devagar as mãos, os pés. Estique-se, espreguice, traga para sua mente consciente todas essas percepções. E que a luz do Grande Um ilumine sempre os seus caminhos e a sua vida.
Muito legal, viu, Tatiana? Enquanto a Tatiana conduzia a meditação, escrevi um textinho aqui, tá? Precisava ficar aqui atento com o tempo. E eu vou ler rapidamente para a gente finalizar o programa, tá? É um textinho simples aqui de improviso que eu fiz, pelo que eu sinto, e eu escrevo bastante. O coração da gente é igual flor em botão. Precisa abrir e florescer. E é o amor que possibilita essa abertura de suas pétalas espirituais. O amor por alguém, o amor pela luz, o amor por um ideal sadio. O amor pela natureza, o amor pelo próprio amor, que é o seu próprio motivo de ser. O amor como estado de consciência, o amor que ama sem nome. Enfim, o amor que é flor, coração, luz, abertura e consciência serena. O amor que não se explica, só se sente e mais não sei dizer. Então, Tatiana, escrevi isso aqui enquanto você estava fazendo a meditação aqui. Esses, eu escrevo todo dia, né? Vem de impulso assim.
Então, mas tocou.
Espero que tenha passado algo legal. Obrigado aí por você ter feito essa prática com a turma. Tá? É legal a gente trazer temas diferentes da temática do programa, sempre para somar, para enriquecer. No final do mês que vem, vou estar no Japão, né? Vou ficar 2 semanas lá. Aí, se você tiver tempo, Tatiana, como eu vou deixar alguns programas gravados, se você tiver tempo de gravar mais um, que aí eu trago uma outra rodada de perguntas e você poderia conduzir uma outra prática de meditação. Maravilha. Diferente dessa,
claro.
Para a gente deixar enquanto eu estiver fora e passando também. Depois eu vou combinar com você.
Eu que agradeço.
Obrigado por você ter vindo de novo, viu?
Obrigada. E se alguém tiver dúvida lá no Instagram, no próprio programa lá no YouTube, quiserem comentar como é que foi a meditação também.
Seria legal, né? Deixa de novo o seu Instagram para o pessoal registrar.
Tatiana Pagung, Pagung. E para mim é uma alegria poder estar aqui.
E o YouTube?
Tatiana Pagung, meditação e autoconhecimento.
E a Tatiana, pessoal, que ela é ouvinte do programa, ela escuta Sim. o programa há anos. E como essa semana eu estarei em Aracaju e Salvador, a Tatiana estará na quarta-feira com o grupo de estudos do IPPB, que é às quartas-feiras, fechado, são 120 pessoas. E como eu faço as aulas para o pessoal às quartas e vou viajar, pedi a Tatiana para dar uma aula de meditação Rashwa com uma prática lá para o nosso grupo, né? É um grupo fechado, não é uma palestra aberta, que eu faço às sextas, gratuita, normalmente. Esse é o grupo de estudantes que está há muitos anos. E aí a Tatiana vai estar lá fazendo a aula para a gente. E aí, obrigado de novo por você estar me cobrindo enquanto eu vou fazer a viagem para lá.
Vai ser um aprendizado.
E finalmente você conheceu o homem das camisas havaianas.
Bonita
ali, que
a camisa.
Tá ali.
Precisa dizer que é bonita a camisa.
A camisa dele é bonita. Ele não, a camisa é bonita, mas ele... Bom, Tatiana, obrigado aí de novo, viu?
Eu que agradeço. Um abraço.
E obrigado aí a todo mundo que está ouvindo o programa pela rádio, ou pela internet, ou pelo YouTube. Muito obrigado aí pela audiência aí do programa, que é muito alta, depois de tantos anos aqui, né? Essa audiência ela foi crescendo com o passar dos anos, e é muito legal estar aqui podendo compartilhar tanto conhecimento que eu tenho, quanto trazer pessoas bem legais como a Tatiana, para poder compartilhar e arejar, enriquecer o programa com temas mais legais. Tá? Obrigado ao Iago, que está aqui também. Ele não merece, mas obrigado, Pedro, pela assistência aí, pelo apoio no programa. Eu vou lá no 103 almoçar com eles. Você quer lá coxinha, pastel, não quer nada, um salmão, nada, cara. Uma salada. Salada rola? Aí tá bom, vamos lá. Se você se comportar, eu vou trazer uma salada para você para a viagem, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por estarem escutando e assistindo o programa. Até mais.